rock começou a ficar popular no final dos anos 70 e começo dos anos 80 no Brasil, não existia uma cena brasileira, mas sim cenas pequenas em cada cidade. Bandas de rua, bandas de bairro e até bandas das famosas quadras que temos em Brasília. Foram criando os grupos fundamentais para o rock brasileiro e acabou virando mainstream. Gravadoras grandes procuravam bandas e muitas delas foram esquecidas e ficaram pelo meio do caminho porque não seriam lucrativas o suficiente. Algumas bandas se adaptaram e outras continuaram fazendo o seu próprio som. E uma das bandas mais icônicas do Brasil que sempre fez o seu som sem se importar com os pitacos dos executivos engravatados foi a Plebe Rude. Uma banda com espírito punk que foi descobrindo como se fazia música na raça e na tentativa. E foi assim que ganhamos hinos como Até Quando Esperar, Proteção e Brasília. Hoje vamos conversar com o André Miller, ou André X, da própria banda, pra gente jogar um holofote e passar pela carreira e discografia contada por quem ainda está vivendo essa história lá de dentro. Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Silêncio no Estúdio. Eu sou Bruno Léo Ribeiro e no episódio de hoje a gente vai conhecer a história e a discografia da Plebe Rude com o olhar de quem tá lá dentro. E hoje vou conversar aqui com meu amigo e baixista e fundador da Plebe, o André Miller, ou o André X, para quem quiser aí. Seja bem-vindo, André. Como é que estão as coisas?
Opa, obrigado, Léo. Tudo bem, tudo tranquilo.
Não, legal demais. E é bacana que a gente sempre conversa, a gente tem um projeto, né, de playlist juntos, e aí fala, ah, vamos conversar sobre a Plebe. Acho você que é o fundador, todo mundo pensa, ah, o Felipe, não. A gente vai chegar nos pormenores aqui, mas quem fundou a Plebe Rude foi você, né, basicamente. Né?
Minha concepção.
É isso aí. Então, vou só usar um dos recadinhos rapidinhos aqui pra gente seguir pro episódio. Então, se você tá chegando aqui e ouvindo pela primeira vez, chegou aqui por curiosidade e quer conhecer um pouco mais do nosso trabalho, é só acompanhar a gente no silencionoestudio.com.br e nas redes sociais a gente tá no Instagram e no Twitter no @silenciopodcast. Então, aguarde um pouquinho que a gente volta já já com esse papo pra ouvir as histórias e curiosidades dessa das maiores bandas de rock do Brasil, a Plebe Rude. A gente volta já já. Valeu! Então, André, pra começar, assim, eu acho que a gente entender um pouco do contexto, como é que era a época ali em Brasília, no final dos anos 70, porque o rock começou a chegar no Brasil, né? Alguns cantores faziam as musiquinhas ali, Jovem Guarda e tudo, mas você acabou morando fora, o Renato Russo morou fora em Nova York. Como é que era esse contexto no final dos anos 70 de acesso ao rock que estava vindo do exterior? Porque a gente sabe que o Renato morou fora, então ele trouxe muita coisa, né? Porque ele ficou até... Ele teve uma doença, né? Jovem, ele teve que ficar em casa, né? Ouvindo e trazendo essas coisas de fora e você também teve um pouco dessa experiência de morar fora. Como é que era esse acesso em Brasília ali dessa música, esse rock estrangeiro ali? Porque era muito difícil, né?
Cara, era muito difícil. Vamos colocar em contexto, e eu acho que isso está muito bem descrito naquele livro do Carlos Marcelo sobre o Renato Russo. Então, final dos anos 70, meados dos anos 70 para os anos 80, ditadura militar. Existia uma tendência à cultura estrangeira ser algo negativo, especialmente entre a esquerda, como cultura imperialista, né?
Sim.
Nunca esqueço, por exemplo, da Elis Regina com a marcha contra a guitarra elétrica, por exemplo.
Sim.
Pela ditadura, roqueiro era comunista também. Então, o jovem roqueiro, ele estava preso entre a cruz e as pás. Não era aceito pelo regime, nem para aqueles protestando contra o regime. Rock, então, era... Você tinha disco de rock. Chegavam os grandes, entendeu? Chegava... a gente ia para a Discodil, por exemplo. Uma das nossas diversões era sair do colégio, ir para a Discodil. Naquela época, Discodil é uma loja de discos aqui em Brasília. Pegava um monte de disco, entrava numa cabine. Três, quatro garotos e ficava ouvindo disco lá a tarde toda, cara. Era nosso streaming.
Sim.
Nosso streaming era fazer isso. Quando a mesada dava e o disco era muito bom, porque você ia arriscando, a gente comprava os discos. Então, daí que a gente começou com... Principalmente eu e o Felipe Lemos, baterista do Capital Inicial, né? Desde criança andávamos juntos. Era a nossa diversão fazer isso. E a gente foi descobrindo. Deep Purple, Led Zeppelin, Uriah Heep, Frank Zappa, esses outros.
É só os super grandes, né? Super
só os grandes, é isso que saía. E obviamente, a gente comparava, por exemplo, de vez em quando aparecia uma versão gringa de um disco do Led Zeppelin, por exemplo, ou um disco do Status Quo. Daí a gente olhava, porra, essas fotos aqui eram para ser coloridas. Porra, tem um encarte. Porra, o disco é grosso. O disco aqui era
papelzinho, né?
Papelzinho, era ridículo, a qualidade de som horrível. E esse era o nosso acesso. A gente lia muito Melody Maker, New Music Express, a coluna do Ezequiel Neves, que era chamada de Zeca Jäger, na Rolling Stones brasileira, e ia conhecendo essas coisas dessa forma. Até que começou a gente ter noção de que estava acontecendo algo diferente. Música para jovens da nossa idade, a gente tinha 16, 17 anos, feito por jovens da nossa idade. Que não tinha que mais ouvir um Jimmy Page andando num Rolls Royce branco, um Ritchie Blackmore que só compunha do seu castelo e tudo, sabe?
Sim.
Era algo que a gente conseguia se identificar muito mais.
Sim, mais real, né? Mais próximo da realidade.
E ainda tinha aquele aspecto mais sociológico e político que a gente estava vivendo. Era impossível você não ser afetado pela política nesses anos finais da ditadura, sabe? Afetava a gente em todo aspecto. Mas, assim, o acesso era esse. E ainda mais Brasília era pior ainda. Brasília, tudo chegava atrasado aqui. Brasília, lembra, gente, não tinha internet. Pra você ter ideia, eu sou de Curitiba, então eu passava minhas férias em Curitiba. Então eu ia para Curitiba, assistia Conan, Trinity, Star Wars. Chegava em Brasília com 3 meses depois. 3 meses depois, cara.
Capital, né?
Capital, peças não chegavam aqui. Rádio, meu pai lia o Jornal do Brasil, que tinha a Rádio Jornal do Brasil, que tinha a programação rock, eles tinham um programa de rock, eu esqueci o nome. Cara, eu ficava assim, caralho, esses caras podem ligar a rádio e ouvir rock?
Sim.
Eu tenho que ficar ouvindo Sidney Magal e outras porcarias, assim, entendeu?
Sim.
E isso, realmente, a gente queria ouvir coisa nova aqui. Agora, a vantagem que tem de Brasília é isso que você falou, as pessoas moravam fora.
Sim.
Tanto eu como o Fê, nossos pais são professores do UNB. Então, quando foram fazer o doutorado fora, a gente morou. Eu tive a oportunidade de morar quando meu pai fez PhD dele nos anos 70 nos Estados Unidos e nos anos 80 na Inglaterra. Minha mãe foi fazer o PhD. O Fê morou na Inglaterra, o Renato Russo teve essa experiência fora por causa da doença dele, que teve que ficar internado lá fora. Trouxe bastante coisa e a gente começou a conhecer os filhos dos diplomatas estrangeiros. Então a gente andava com iugoslavo, com indiano, com alemão. E esses caras, eles tinham como é que chama? O correio diplomático, que podia encomendar qualquer coisa.
Sim.
Então a gente ia lá, cara, pelo amor de Deus, cara, encomenda esse Clash, encomenda esse Stranglers, a gente foi assim ouvindo.
Sim.
Obviamente, era um disco e 300 pessoas gravando fita cassete.
Sim, era fitinha para todo mundo.
Nesse sentido. Mas a gente se identificou muito com com o Faça Você Mesmo. Sim. Por que isso foi importante pra gente? Que não era só a música que a gente não tinha, a gente não tinha instrumentos. Não tinha, era Giannini. Cara, você tem um Fender, um Gibson, alguma coisa que mantivesse a afinação mais do que 3 músicas, era muito difícil.
Não, se hoje já é caro um Fender no Brasil, imagina na época, né?
Exatamente. Mas hoje tem. Hoje, se eu quiser e tendo a grana, eu vou aqui em qualquer música, em qualquer loja de música em Brasília, tem um Fender.
Sim.
Mesmo sendo Squire, mas tem um Fender.
E como é que foi montando essa turminha, que é a famosa Turma da Colina? Você falando aí que seu pai e o pai do Fê era do NB, era o condomínio. Eu sou de Brasília, eu conheço, mas pra quem não conhece, é tipo um prédio de apartamentos funcionais pros professores, funcionários do NB, né? Como é que foi essa mudança sua de Curitiba pra Brasília e conhecer essa galera ali?
Porque Brasília é toda segmentada, né?
É.
Então, por exemplo, meus pais trabalham no NB, então eles moravam nos apartamentos do NB, que ficava dentro do campus do NB. O pai do Bonfá, por exemplo, baterista da Legião, trabalhava no Banco do Brasil, então ele morava numa quadra que só tinha funcionário do Banco do Brasil. Hoje em dia já mudou, mas naquela época era assim, entendeu?
Tinha as Açu ali dos diplomatas.
Isso,
né?
As Açu diplomatas, e tinha os caras que eram professores, polícia, tudo, políticos, tudo.
Sim.
Bem, a mudança foi tranquila, eu mudei como criança para cá, né? E a Colina se mostrou um lugar muito musical. Desde criança a gente descia e tinha pessoal tocando violão, baixo, guitarra, bateria, debaixo do bloco. Tinha uma banda lá chamada se não me engano, Chakras, que depois virou Artimanha, do Toninho Maia. Era o Toninho Maia na guitarra, a Davi no baixo, a primeira vez que eu vi um baixo. Cara. O cara fez o próprio baixo. Né? Ele fez. E bateu, ficavam tocando lá. E um dia eu falei pro Fê, cara, Fê, vamos aprender, a gente tem que tocar alguma coisa, a gente gosta. Ele escolheu a bateria, um outro colega que estava com a gente escolheu a guitarra, eu falei, pô, o que sobrou? Baixo. Então, vamos no baixo.
Vamos nessa, hein? Foi assim.
Quão difícil pode ser? 4 cordas, cara.
É, mas foi mais fácil de começar, né? E aí, vocês desciam até com som, né? Com a tomada na extensão lá para baixo.
Tudo, exato. Lá para baixo, tocava. Isso que eu falei, a Colina era muito musical. Hoje em dia, duvido que sobreviveria 10 minutos um bando de adolescente descer com toca-disco, amplificador, som e ficar ouvindo música debaixo do bloco.
Ah, iam reclamar. Não, não, para com esse negócio, essa barulheira.
Não, direto, exatamente. Mas naquela época, assim, era realmente um espaço comunitário e livre debaixo dos blocos em Brasília. E a Colina ainda mais, porque a Colina era isolada do resto, do plano piloto. Então, quando eu voltei da Inglaterra em 79, 80, 1980, o Fê já estava andando com o Renato Russo.
Eles se conheceram Gucci numa também, festa, depois, né? Nessas festas, gente.
Na verdade, eles se conheceram o seguinte. Tem o André Pretórios, que era o filho do embaixador da África do Sul.
Sim.
E esse cara era meu melhor amigo antes de eu ir para a Inglaterra. E a gente ouvia, e obviamente ele tinha acesso a muita coisa, a gente ouvia muito disco na casa dele. Quando eu fui para a Inglaterra, ele começou a andar com o Fê e o Renato. E eles fizeram uma festa punk na embaixada da África do Sul, na época que a embaixada da África do Sul era um apartheid. Veja só que legal. Obviamente, o Brasil é uma mistura de raças e tudo, assim como nossos amigos eram. Então, não entrou só branco lá. Estavam vindo Generation X, Sex Pistols, todo um monte de gente. E o Renato pirou nessa festa e tudo, e lá fundaram o Aborto Elétrico. Então, quando eu voltei, já existiu o Aborto Elétrico. E o pessoal se encontrava onde? Na Colina. Por isso que o Renato chamava turma da Colina. Porque, na verdade, a maioria de nós era da Colina, tirando o Renato. Fê, Flávio, eu, Gucci, todo mundo ia lá e se encontrava. E o Louro e o Geraldo, que eram da Blitz 64, depois Capital Inicial, Escola de Escândalo, moravam na 408, que é na frente. Eles desciam para lá
descer,
também.
Né?
Você é de Brasília, você entende o que eu estou falando, né? Só descer. E daí eu encontrei uma turma, quando eu voltei, muito grande, que tinha afinidade punk rock, ou Faça Você Mesmo. Mas, eu repito, nem todo mundo era músico. Mas o Faça Você Mesmo pegou essa turma como uma coisa assim, a gente fazia nossas próprias camisetas, silk screen, a gente aprendia a fazer as guitarras, fazia os nossos shows, né? E logo eu me vi numa banda chamada Metralhas, que era eu, Bonfá, que depois foi pra Legião, e um guitarrista chamado Aristóteles. Era um trio.
Power trio.
Power trio, exatamente.
E você trouxe essa influência do... É porque você morou na Inglaterra, voltou nos anos 80, você pegou o final do punk e o começo do pós-punk, né? Como que isso te influenciou?
Exatamente. Bom, pra mim o pós-punk, tem até um livro genial que eu recomendo pra vocês lerem, chamado... E saiu o documentário agora do livro, chamado Rip It Up and Start Again. Esse livro é muito interessante porque ele mostra o pós-punk, obviamente o punk veio e quebrou tudo, né? Aquela mitologia que a gente tinha do astro de rock, como era para ser feito rock, gravadoras, relação gravadora-artista, gravadora-fã, quebrou tudo. Só que daí acabou, obviamente, chegou numa hora que virou um Y. Ou você fazia caricaturalmente o que se imaginava punk, e daí a gente tem o GBH, o Exploit, tudo que seguiram essa linha muito limitada no que você poderia ousar musicalmente. E veio o pós-punk. E o pós-punk é muito interessante, porque esse livro, ele começa assim, o pós-punk foi o anti-Chuck Berry music. Não que não houvesse coisas do blues e tudo, mas pela primeira vez o pessoal começou a misturar rock com reggae, soul, música africana, krautrock rock e muitas coisas, e foi gerando Cara, é uma coisa.
Não, que aí não tem fim, né? Porque aí vai abrindo cada galho e vai se espalhando e criando milhares de subgêneros, né?
Exatamente. E isso me interessou muito, você poder ousar, poder, entendeu? Não existem regras para você fazer.
Ah, legal. Você trazendo essa... Aí como é que foi, então, você voltou para Brasília, todos os seus amigos estavam com banda, você tinha esse power trio lá com o Bonfá, e como é que foi? Acabou essa banda, o Bonfá foi para Legião, como é que foi essa transação, dança da cadeira, para vir a ideia da plebe?
Coisa que eu nunca falei antes. A gente tava muito insatisfeito na banda. O Joe Strummer, do Clash, fala que uma banda só é tão boa quanto seu baterista. E daí a banda acabou. Uma vez eu tava... Eu encontrei o Gucci tinha acabado de sair da Blitz 64, que ele tinha com o Louro e o Geraldo, e daí eu falei, vamos formar uma banda, vamos, a gente precisa de um guitarrista. E um dia eu tava na casa do meu amigo de escola, o Alex Seabra, que era meu vizinho no Lago Norte. Nessa época eu já tinha mudado para o Lago Norte. E eu vi o irmãozinho dele, de 14 anos, tocando guitarra e tocando as fitas, que quando eu morei na Inglaterra, eu ficava gravando fitas mandando para o Alex. Só que o Alex, ele é um fã dos anos 70. Então ele não ouvia minhas fitas. Quem pegava era...
Hard rock, né?
Ele curtia Boston e Foreign.
Gostava de um farofão, né? De um farofeira. É isso aí.
Tô brincando com ele. Né? E daí, mas o interessante é que o Felipe, o irmãozinho dele, sim, caçula, pegava as fitas que eu mandava e ficava tirando na guitarra. Então, um dia eu tava no jardim conversando com o Alex e eu ouço alguém tocando Swift Little Fingers. Eu olho, é o irmão do Felipe. É o irmão do Alex, o Felipe. Sim. Eu falei, cara, vamos chamar esse garoto. O cara toca bem. E daí a gente fez Plebe Hood. No começo, só eu, o Gucci e o Felipe. E mais tarde, precisando de um vocalista, a gente chamou o Jander, né, que era conhecido como Ameba naquela época. Depois ainda teve duas vocalistas, elas saíram, o Jander sempre quis tocar guitarra, o Felipe sempre quis cantar, então ficamos com duas guitarras, dois vocais, que é a característica, sim, da plebe, ter dois vocais, sim, a troca de vocais, e seguimos em diante.
Sim, todo mundo ficou feliz, né? Foi bom pra todo mundo.
Exatamente.
Não, muito bom. E como é que foi, então, quando você juntou essa galera, o Felipe pegando as suas fitinhas que você mandava, como é que foi o início da banda pra ter um... Okay, qual o som que a gente vai fazer? Quem era a maior influência aí? O som que vocês estavam apontando, assim? O que a gente quer fazer um negócio mais assim? Como é que foi esse comecinho? Tá.
Cara, a influência, assim, digamos assim, o denominador comum pra gente era Clash e Killing Joke, no começo. Né? Eu ousava um pouco mais naquela época, ouvia Cabaret Voltaire, ouvia Can, ouvia umas outras coisas que os outros não ouviam, e obviamente cada um tinha o seu gosto peculiar. Mas era principalmente Clash e Killing Joke, Stiff Little Fingers, por aí.
Ah, legal.
Se vocês quiserem ouvir, a gente gravou um projeto um tempo atrás chamado Primórdios, onde a gente gravou as músicas que a gente compunha antes do Concreto já rachou. Procurem isso, tem nos streams. A gente fez um show em São Paulo, num pub, que era tipo reproduzir a época.
Recriar.
E gravamos só aquelas músicas, que eram mais três acordes, mais simples, mais...
Descobrindo como é que fazia música, né?
Exatamente.
E depois que então, vocês começaram a fazer essas músicas, e como é que foi, então... Porque a gente sabe que ali nos anos 80 o rock acabou virando mainstream e as gravadoras começaram, sim, a procurar quais são as próximas bandas que a gente vai conseguir ganhar dinheiro em cima, né? Porque o mercado é isso, ele vai em cima do que é lucrativo, né? O mercado...
Principalmente as grandes gravadoras,
sim,
né?
Ele quer acúmulo de capital. Independente isso, se é rock, se é axé, se é sertanejo, tem. A gente vê no mainstream do Brasil esses altos e baixos, e é muito volátil o mercado, né? Ah, o que tá interessante agora é o que a gente vai apontar. Então, como é que foi esse comecinho de vocês então gravarem e terem esse estalo com uma gravadora tipo EMI? Como é que foi esse começo aí?
É importante dizer que a gente gravava umas demos aqui em Brasília. E essas demos a gente mandava para as rádios rock, tanto de São Paulo quanto do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro era Fluminense e em São Paulo tinha umas duas ou três rádios rock. E começou a tocar muito bem Sexo e Karatê, Proteção, Censura e Dança do Semáforo, foram essas músicas. E com isso a gente começou a ser convidado para tocar nas famosas danceterias, que eram as boates onde tocava rock, era música ao vivo tocando rock. Então São Paulo, várias danceterias, Madame Satã, Berlim, Carbono 14, Rádio Tantã, várias outras. Sim. E daí no Rio de Janeiro, Mamão com Açúcar, no Parque Lage, no Circo Voador, e com isso foi criando um secto. Obviamente a gente começou a interagir com os outros punks, pós-punks.
É, porque você estava isolado em Brasília, na ilha, né?
Isso.
E aí não, você começa, cara, a ver, ó, tem outra cena em São Paulo, tem uma cena rolando no Rio, e eles começaram a, cara, interagir com essa galera, né?
E quando a primeira vez que a gente desceu para São Paulo para tocar, lembra, ó, o Felipe tinha 16 anos, a gente tocou no Napalm, que foi a noite de encerramento no Napalm, que teve depois uns motoqueiros, que lá era tudo tribo, né? Tinha os New Waves, os Punks e os Heavy Metals, e eles brigavam entre si. E no final do nosso show, invadiu esses motoqueiros, que eram chamados Heavy Metal, invadiu, teve uma porrada e tudo. Nossa. Mas a gente encerrou o Napalm. E quando a gente descobriu, cara, que tinham outras bandas, tinha Inocente, tinha Smack, tinha Ira, tinha Titãs, tinha as Mercenárias, a gente pirou, cara, não é possível, cara, tem outras pessoas iguais a gente. Depois a gente descobriu pessoas iguais no Rio de Janeiro, Coquetel Molotov, Black Future, vários outros, claro, os Paralamas, que eram, a gente conheceu em Brasília, foram para lá e tudo. E, como você falou, as gravadoras queriam, cara, era muito barato para eles, eles contratavam, e o contrato era assim, se fazia sucesso, tinha direito a mais dois discos, não, dispensava. Uhum, a gente vê várias bandas que só tem um compacto, por exemplo, Azul 29. Uhum. Um compacto, não fez sucesso, não tocou nas rádios, próxima banda. Tudo. Era muito barato, sim, eles tinham estúdios. Uma
pastelaria.
Eram bons estúdios. É. E a gente, a Legião foi contratada pela IAMAI, o Capital foi contratado pela Polydor, e o Ebert sempre curtiu muito os arranjos da Plebe, porque nessa época os nossos arranjos começaram a ficar mais complexos. Uhum. O Felipe aprendeu a fazer outros tipos de acorde. Você repara que nas músicas da Plebe, depois do concreto em diante, não existe power chord.
Não, tem com só, sétima menor, maior com sétima, menor com sétima.
Exatamente.
Diminuto.
E o Jander, que é um puta músico, hoje em dia toca viola, sim, e tudo, mas sempre teve essa sensibilidade, entrou nessa também. Então, os arranjos é muito difícil. Tanto que o Felipe fala que ninguém sabe tocar até quando esperar com os acordes certos até hoje. E eu falei isso uma vez pro André Kisser, a gente tava num barco junto, sim, tocando, e ele falou, eu ia gravar no meu disco solo uma versão e eu quero esse acorde certo, porque eu sei que não é o ré, entendeu?
Não é. É. Que segredo é esse aí, né?
E daí o Ebert gostava muito desse negócio das duas guitarras, dos dois vocais e tudo. Pegou uma demo, chegou na Yamaha e falou, eu banco. Na verdade, assim, os dois que levaram a gente pro Yamaha, o Ebert e o Renato Russo, que também sempre gostou da gente.
Uhum, sim.
O Renato, chegou uma hora, ele virou para mim e falou assim, André, eu não sei se uma major é o que vocês estão procurando. Uhum. Ele me deu um disco de uma banda do Edgar Scandura e da Sandra Coutinho, chamado Smack, não sei se você já ouviu.
Já.
Smack, ao vivo no Mosh. Um disco independente. Naquela época era muito raro no Brasil. Ele falou, olha, André, esse disco aqui é independente. Olha só que legal a gravação. Olha que legal a capa, tudo. E quando a gente assinou com o Yamaha, eu tava com isso na cabeça. Falei, cara, será que a gente tá fazendo o caminho certo?
Uhum.
Será que é isso mesmo? Porque a pressão por sucesso é grande.
Sim,
a gente sentiu isso até o terceiro disco, que é um disco experimental e tudo. Cara, eles não entenderam de jeito nenhum.
Yeah.
De jeito nenhum. E bom, daí a Yamaha contratou a gente desceu pro Rio, ficou 2 meses enfunados no estúdio, gravamos o concreto, já rachou. Era um projeto da Yamaha chamado Mini LP. Eles contrataram a gente, Zero, Mosaic, uhum, Lado B. A ideia era lançar um produto mais barato, então só tinha 7 músicas,
uhum,
que obviamente não funciona, porque eles chegam na loja de disco, o cara vende pro preço de um disco.
É, exatamente.
É um disco.
E gasta a prensagem igual, né?
É igual, cara. Só a hora de estúdio que é menos.
Sim.
E a gente conseguiu, os outros todos gravaram 6 músicas. A gente conseguiu gravar 7 músicas. Um, porque nossas músicas eram mais curtinhas e a sétima que entrou foi Brasília, que é uma música curta. Então, tudo bem, põe 7.
É,
e, para nossa surpresa, a gente queria a música de trabalho que a gente escolheu foi Minha Renda, que inclusive teve um clipe até no Fantástico e tudo,
uhum,
mas aqui as rádios escolheram para tocar, foi Até Quando Esperar. Porque naquela época, lembra, não tinha jabá, quem escolhia o que tocar era a rádio.
Uhum.
Então você podia em Brasília, Transamérica, e as rádios não estavam ligadas via satélite igual hoje. Então você podia aqui em Brasília estar tocando Até Quando, se ir para Salvador, a música escolhida era Johnny Vai à Guerra.
Sim.
Isso era muito comum, entendeu? E era muito legal também.
Ah, com certeza. Conta um pouquinho, então, a gente para partir para a discografia, começar a falar dos discos. Como é que foi, então, a produção com o Herbert? Quando vocês tocaram no Circo Voador, tem uma história famosa, vocês zoando, né, o Herbert Viana, e mesmo assim ele levou numa boa, né? Como é que foi essa relação para trabalhar com ele?
A música Minha Renda é sobre a relação artista sendo manipulada por gravador. Sim. Tá? E tem uma parte da música que fala assim, já sei o que fazer para ganhar muita grana, vou mudar meu nome para Herbert Viana. Sim. Porque o Herbert, naquela época, era o escritor, todo mundo queria música, o compositor.
Mas ele entendeu, né? Ele entendeu a crítica.
Claro, bicho, ele entendeu, foi muito legal. Ele, inclusive, no clipe do Fantástico, nessa parte, ele que canta, ele aparece cantando. Eles fizeram, sabe aquele... Eles fizeram aquela coisa de Michael Jackson, sabe? Sim. Transformar.
O Morphe, então, ali.
O Morphe, o Felipe começava. Já sei o que fazer para ganhar muita grana. Entra o Morphe, vou mudar meu nome para Herbert Viana com o Herbert falando.
Sensacional. Então vocês foram lá, gravaram essas 7 faixas. E como é que foi? Algumas curiosidades da produção. Tem o Jacques Morelambau abrindo um riff teu de baixo, né?
Exatamente.
Como veio essa ideia do Até Quando Esperar, a introdução com o violoncelo, assim?
Eu tenho que confessar, o Herbert fez uma produção primorosa nesse disco, tá? Acho que todos os produtores que eu trabalhei, o que realmente botou chapéu de produtor. Porque para mim, um produtor, a música, se a gente for comparar com o cinema, a música é o script, essa é a banda.
Sim.
E o produtor é o diretor.
Sim.
Então, obviamente, o script tem que ser muito bom e tudo, mas é o diretor que dá aquele toque final. E o Herbert fez isso muito bem. Então, todas as músicas eram discutidas. Como fazer, se estava no tom, como é que a métrica das músicas. Ele se preocupava muito com o som. E ele introduziu não só o Jacques Mollerenbaum, como o saxofonista do Kid Abelha tocou em um naipezinho de metal, como a Fernanda Abreu cantou em Sexo e Karatê.
Uhum.
Ele trouxe as pessoas, e a gente, obviamente, cabeça aberta, foi, vamos nessa, tá legal.
A influência do pós-punk ajudou nisso, né, de ser mais cabeça
exatamente,
aberta, né?
Exatamente, e o mais legal é o seguinte, o Jacques Mollerenbaum viria a tocar nos nossos próximos 2 discos, e de uma forma mais intensa, fazendo arranjos, inclusive. E o que impressiona do Concreto Já Rachou é que até então o som dos discos de rock eram muito ruins. Você tinha instrumental embaixo. Uhum. Sério, sabe como eu fazia rock? Ou qualquer música. Eles mixavam o instrumental. O instrumental estava mixado e eles jogavam a voz em cima mais alto.
Uhum.
Você pode pegar qualquer disco dos anos 70 e tudo é isso.
Não tem energia nenhuma de bumbo nenhuma. Nem baixo, né?
Cara, o Concreto Já Rachou foi para mim o divisor d'águas. Porque o cuidado que o Herbert teve de ter esse som para equiparar ao rock gringo foi muito. E isso foi muito mencionado na época.
Sim, com certeza.
Até o Cazuza chegou a procurar o Herbert e falou: cara, esse é o som que eu queria. Uhum. Não queria aquela bateria xoxa, aquele baixo inovível, guitarra alta, vocal mais alto ainda.
Uhum.
E deu Concreto isso a ele. E disco de ouro.
Disco de ouro. E aí vocês mudaram para o Rio.
Aqui,
como
é que
foi?
Aqui,
aí, ó. Pro ouvinte, ele é o André mostrando aqui o disco de ouro pendurado na parede aí, coisa linda. Aí vocês resolveram mudar pro Rio? Como é que foi essa mudança?
Não,
ou vocês foram antes de gravar o Concreto Já Rachou? Como é que foi essa mudança?
Não. A gente foi a banda de Brasília mais brasiliense que tem. A gente não queria sair daqui.
Uhum.
Nossos amigos estavam aqui, nossa vida estava aqui. Era tudo assim, a gente dominava a área.
Uhum.
O Capital, assim que pôde, se mandou para São Paulo. O Legião, assim que pôde, se mandou para o Rio. E a gente ficou aqui. Daí chegou uma hora que a gravadora falou: olha, a gente não consegue mais, porque a gente fazia muito divulgação. Por exemplo, hoje em dia eu faço aqui de casa tudo.
Sim.
Um repórter me liga: você está lá na Finlândia, estou conversando com você.
Sim, exatamente.
Naquela época, a gente tinha que fazer, por exemplo, Chacrinha, tinha que ir para o Rio de Janeiro, Bolinha, tinha que ir para São Paulo.
Não.
Ah, tinha que dar uma entrevista para não sei quem, do Taque de Souza, da Folha. Tinha que ir para São Paulo, entendeu? Uhum. E daí a gravadora chegou assim: olha, a gente não, chega, ou vocês mudam para o Rio, ou São Paulo, deram essa opção, ou a gente vai parar essa divulgação maciça que a gente está fazendo. E a gente se mudou para
o
Rio.
Legal. Aí um ano depois veio Nunca Fomos Tão Brasileiros. Como é que foi a gravação? Tem algumas curiosidades, músicas, os contextos desse disco, assim? Porque teve essa explosão do Concreto Já Rachou. E como é que foi essa pressão e expectativa para um segundo álbum? Né? Um LP,
Foi grande. Vinha um diretor artístico uma vez por semana no estúdio, querendo saber qual é a música, trabalho, como é que vai ser, como é que vai ser. E, na verdade, na nossa cabeça, o concreto já rachou, sobrou um monte de música que a gente queria gravar.
Sim.
Então, você pode dividir o Nunca Fomos Tão Brasileiros em duas partes. Tem as músicas que eram complemento ao concreto, né? Censura, Consumo, 48. E tem aquelas compostas para o disco, já compostas no Rio. A Ida, Mentiras Por Enquanto, a versão de Nada que está lá, são coisas que a gente fez no Rio. Então, é um disco que eu considero transitório. Se eu pudesse voltar no tempo, eu teria me esforçado mais para compor músicas no Rio, para depois lançar as outras músicas, sabe?
Sim, entendi.
Coisa que a Legião fez, por exemplo. A Legião lançou dois, depois lançou tudo que tinha sobrado do primeiro disco. Mas de qualquer jeito, a gente não fez e a música de trabalho escolhida foi A Ida, que é uma música muito legal. É uma música sobre uma perda que o Felipe teve, um amigo dele estava nadando em Ipanema, passou uma lancha, rasgou os pés dele, o cara morreu no mar, então a Ida é sobre isso, é uma música muito pessoal para o Felipe, e nada aconteceu com o piloto da lancha, claro que no Brasil ninguém é penalizado por nada. E essa música contém um arranjo de orquestra do Jacques Mullerenbaum.
Legal demais.
Se você ouvir, tem uma orquestra no fundo tocando.
Dá pra ver aquela camadinha empurrando tudo pra frente, assim.
E não só isso, uma coisa interessante dessa música Ida é que ela teve também toda uma cama de microfonia. Microfonia com pedal de volume, sabe aquele... vindo. Então, se você ouvir, prestar atenção, tem isso lá atrás também, com a orquestra, com o violão, com um baixo interessantíssimo, que é meio amorfo numa parte lá. E música de trabalho. Foi bacana.
Pois é, porque geralmente faz uma música mais diretona aí, que vai ser catch, né?
Então, eles queriam Até Quando Esperar dois, mas a gente falou, cara, não é assim, né? A gente não aceitamos pedidos, entendeu? O que vem do coração sai, cara.
Mas você pegar Até Quando Esperar, é uma música que até estruturalmente, como uma forma de canção, ela é muito diferente, né? Começa com violoncelo, depois quebra aí, depois tem uns versos aí, para. O refrão vai ser lá pro final, né? Então, o que eu acho mais legal é vocês sempre experimentarem essa questão do estrutura de canção, né? Geralmente você tem verso, pré-refrão, refrão, verso, pré-refrão, refrão, aí solo, refrão até o final. Eu acho que a Plebe e vocês sempre trabalharam muito bem essa quebra de verso e volta para a introdução.
Tem que tirar o chapéu pro Felipe. O Felipe, ele se preocupa demais com os arranjos. Demais, sabe? No bom sentido. Mas isso aqui, o que a gente pode tornar mais interessante aqui? Tudo. Tanto quando o Clemente entrou na banda, ele falou, caralho, eu nunca tinha feito uma nona antes.
Nem nunca tinha usado o mindinho pra tocar guitarra.
Exatamente, é o que ele falou.
Maravilhoso. E onde é que vocês gravaram? Quem produziu Nunca Fomos Tão Brasileiros? Como é que foi?
De novo foi o Herbert Viana, tá? Mas ele já estava numa fase que estava se separando da Paula Toller. Então ele não estava 100% dedicado como foi a estreia dele como produtor no concreto. Tanto é que na parte de mixagem ele não participou e eu acho que poderia ter sido um pouco melhor a mixagem do Nunca Fomos, mas é o nosso primeiro disco inteiro, né, que tem sido um mini LP inteiro, e eu me orgulho muito dele.
É, muito bom. E aí, um ano depois, 88, o terceiro e último disco com a EMI, né? Como você falou, né? Eles assinavam o primeiro mini LP, se vendesse, vamos fazer mais dois como contrato, né? Mas ele veio com mais experimentação, né? Eles resolveram trazer misturas regionais pra esse disco, né? Como é que foi essas ideias de 88 ali? Já tinha essa tendência ou vocês que vieram com essa ideia? Vamos botar música regional aqui no meio.
É uma ideia de Chirico, né? Porque assim, mas assim, era muito a gente. Quer dizer, você não pode pegar quatro garotos que gostam de rock, que vivem vive para a música e mandar compor outro Até Quando, botar outro Até Quando, botar outro Proteção e tudo. E acontece que a gente estava tocando muito e a gente vivia no ônibus, turnê de ônibus, sabe? E tinha o som do ônibus. E o Jander começou muito a trazer a música que ele gosta, porque o Jander, na verdade, ele ouvia rock e tudo, mas ele gostava mesmo, a mãe dele tocava sanfona. Então ele gosta de Elomar, ele gosta do Rei do Baião lá. E a gente ouvia muito esse tipo de música no ônibus, sabe? Tanto que a gente cantava. A gente ouvia muito Luiz Gonzaga. Uhum. Até cantava. Então virou assim nossa piada particular. Sim. No ônibus. A gente entrava lá e cantava A, E, I, O, U, Y. E, obviamente, isso transfere para o que você está tocando. Principalmente. Sim. O Jander, né? Uhum. Então o Jander compôs uma peça que ele toca viola elétrica junto com o Jacques Mollerenbaum, chamado Segundo é Feriado. Uhum. É, o Felipe compôs uma chamada O Repente, que a gente atravessa o Brasil todo, e para cada região do Brasil a gente toca no ritmo daquela região, então começa. Uhum. No norte, vai indo, é muito legal. Eu compus uma música com o Jander chamada Valor. Uhum. Que era para o Alceu Valença cantar. Isso é gozado, a gente gravou, mostrou para o Alceu Valença, depois ouve essa música, é o Alceu Valença.
Sim.
E ele se recusou porque era uma banda de rock. A gente. Nossa. Fala, cara, é uma coisa preconceito, mas a gente gravou de qualquer jeito. Sim. E foi a música que a mais escolheu como música de trabalho, que não deveria ter sido. Entendeu? Uma música tão diferente.
Sim.
É quase um forró para representar a Plebe Rua. Tinha outros. Sim. Mais pesados no disco. Sim, que sim. Poderia ter sido. Bom, e a gente, obviamente, estava experimentando. E na nossa cabeça, a gente lembra que a gente era muito fã de Clash. The Clash, Stiff Little Fingers, Huts, que são bandas punk, mas que tem eles ouvem muito reggae, então o reggae. Sim. Entra na música dele.
Sim.
E a gente pensando, pô, mas talvez o nosso reggae seja o baião.
Sim.
Entendeu? Que a gente vai conseguir trazer isso para nossa música e tudo. E não foi um disco muito bem compreendido, digamos. E não foi. Uhum. Uma jogada de marketing muito boa, sendo que esse era o último disco com o contrato da Yamai.
Uhum.
E se não estourasse, a Yamai ia abandonar a gente. Então, uhum. Cara, quando saiu o disco, eles falaram, a gente não vai nem trabalhar isso aqui. Vocês não ouviram a gente, vocês botaram um monte de coisa experimental. Tem música lá 7x4, tem, uhum. não tem nenhum hit fácil.
Sim.
Não tem a Serra.
A Serra.
Que é complexíssimo. Depois tenta. Sim. Tirar aquele negócio da Serra. E eles realmente não trabalharam. A gente conseguiu fazer um clipe pro Fantástico da Serra. A Serra é uma música gravada em estéreo, então é muito importante que a guitarra do Felipe esteja de um lado e a do Jander do outro, e os. Sim. Vocais também. Quando mixaram para o Fantástico, deixaram em mono, só botaram um canal.
Putz. Aí embola tudo.
Então, não, e fica pela metade tudo. Fica, sabe quando tem que ter aquela resposta que tá. E esse foi nosso final de
gravadora.
Contrato com Yamai.
Sim.
Mas daí fomos imediatamente para Natasha, que era um selo independente começando, onde gravamos Mais Raiva do que Medo.
Sim.
E daí a gente descobriu que é melhor ser a cabeça da sardinha do que o rabo da baleia. Entendeu?
Uhum.
É melhor você ter controle das suas coisas. Alguém. Sim. Que ouve, que vai lá ouvir, que acompanha o processo e tudo, do que um gravador, um diretor artístico que fica sentado na sua sala de ar-condicionado e só desce pro estúdio para dar ordens. Tipo, cadê? Tá quanto esperar? Cadê um novo não sei o quê? O cara não acompanha, não sabe o que tá falando.
Pois é. É, o Mais Raiva do que Medo é um disco mais pós-punk, né? Ele é um pouco mais...
Isso.
Mas vocês tentaram trazer um pouco das raízes do começo da banda? Como é que foi? Que não, o Plebe Rude, o terceiro, foi de 88. O Mais Raiva foi o quê? 93, né? Foram 5 anos.
Por aí. Exatamente. Mas lembra que nesse meio tempo aconteceu muitas coisas, né?
Sim.
Primeiro o Jander sai da banda. Uhum. O Jander sai da banda. E depois o Guti sai da banda. E a gente voltou, eu e o Felipe, aos nossa gênese, que era eu e ele.
Uhum.
A gente ficava tocando, a gente era vizinho e ficava compondo, tirando música, tudo.
Sim.
E a gente morava no mesmo, muito próximo no Rio de Janeiro. Então eu ia muito na casa dele, e obviamente você tirou da equação a contribuição do Jander, que eram essas músicas mais regionais, tudo. Sim. Sabe? Então voltou para o que eu falei: Killing Joke, Clash.
Sim.
Era o que a gente ouvia. E daí a gente começou a compor e vieram todas aquelas músicas do Mais Raiva do que Medo.
Sim. A Este Ano, Se Lembra, Quando a Música Terminar.
Exatamente.
E como é que foi essa saída, então? Foi durante a turnê? Por que que o Guti e o Jander resolveram sair da banda?
A gente não tinha mais contrato. Tava sem uma gravadora agora para sustentar a gente. Então, obviamente os shows diminuíram, você sai da rádio imediatamente. Sim. Porque Lembra que nos anos 80 Jabá certo. Veio com tudo, né? Uhum. Ou era Jabá, não tinha ainda as poucas rádios independentes que existiam. E foram momentos muito difíceis. O Jander se mudou para Mendes, saiu do Rio de Janeiro, para o interior do Rio, então era difícil esse contato, a gente foi perdendo afinidade musical, porque ele foi certo. Cada vez mais para esse lado regional. Depois a gente tentou como um trio, só eu, Felipe e Gucci. Não funcionou, sabe? Uhum. A gente sentiu que perdeu a magia, não estava funcionando. E incompatibilidade musical e pessoal. Sim. E daí sobrou eu e Felipe e a gente foi trabalhando desde então.
É. E um ano depois o Felipe voltou para os Estados Unidos, né? Aí a Exatamente. Banda acabou, em teoria.
A banda acabou. A Plebe foi uma banda que realmente acabou. Diferente do Capital, Legião, tudo, a gente realmente acabou. O Felipe falou: olha, não tô conseguindo me sustentar mais aqui. Ele voltou para os Estados Unidos. Eu fiz um concurso, sim. voltei para Brasília para trabalhar no Banco Central, isso foi em 1994, uhum. e ficamos uns bons 5 anos sem se falar, sem tocar junto. Uhum. Até que a gente recebeu um convite para o Porão do Rock ano 2000,
sim.
voltar com a formação original. Voltamos.
Sim. Mas o Felipe já tinha voltado para Brasília? Como é que foi?
O Felipe voltou para o show.
Ele voltou para o show.
E uma coisa interessantíssima disso é porque a gente estava muito distante. Já estava diferente, por exemplo, do Capital, quando voltou, que eles fizeram uma sessão de lavagem de roupa suja e uhum. todo mundo se entendeu e tudo. A gente voltou, você tem ideia, o show era no sábado, o Jander chega em Brasília sexta-noite. Isso mais de 10 anos sem tocar junto.
Sim, imagina.
A gente tem um ensaio e vamos já pro show.
É. Não, mas foi bom, porque eu tava lá, foi showzaço. Foi um dos melhores shows da carreira de vocês?
Foi um dos melhores shows da nossa carreira. Excelente. Até o Fu xingando a gente no final foi bom. Eu curti.
O Fu do DFC, né?
É.
Pra quem conhece Brasília, tem o Fu lá do DFC, ele narrava, né? Anunciava uma banda pra outra, né? Quando entrava no palco, saia do palco e tal.
Sei lá. Ele mandou um pau no cu da plebe, cara. A gente merecia. E daí, era pra ser só esse show, sabe? Uhum. Daí já veio um empresário querendo empresariar a gente. E daí o Ebert falou, não, vocês têm que gravar ao vivo, tem que gravar ao vivo. Daí a gente concordou em ficar junto até gravar enquanto a Trégua Não Vem, que é uhum. nosso disco ao vivo.
Sim.
A gente gravou no estúdio da Yamai, a gente gravou no mesmo estúdio onde gravamos o Concreto Já Rachou e Nunca Fomos Tão Brasileiros, uhum. transformaram aquele num lugar para show ao vivo e a gente gravou lá,
sim.
por insistência do Ebert. Então o Ebert é o nosso padrinho, eu digo assim, não só da... Eu agradeço o Ebert para a gente ter colocado a gente no holofote do rock nacional, uhum. como para permitir esse retorno.
Sim.
Porque foi graças a esse retorno que o Felipe ficou em Brasília até hoje, uhum. e que eu e o Felipe continuamos com a plebe, agora com o Capucci e o Clemente.
Sim. Depois disso, como é que foi, então, a entrada do Clemente e do Tchotcha, né? Porque o Tchotcha já até participou de um episódio nosso aqui falando sobre reggae. Tchotcha, grande amiga, é um dos bateristas sensacionais. Né?
Ele
foi?
É muito bom.
O cara é muito bom. Tchotcha é um absurdo, né? Tchotcha que né, foi um dos fundadores da Mascavo Roots, né?
Isso.
E... como é que foi, então, esse ato até vocês... com certeza foi naquele começo que você falou que ia pra São Paulo e começou a descobrir as bandas, né? Foi ali que vocês pensaram, pô, tem um Clemente. E como é que foi esse convite pra entrar o Clemente na banda e o Tchotcha? Como é que vocês...
Não, primeiro assim, que depois que a gente gravou o Enquanto a Trégua Não Vem, chegou uma hora que o Jander falou, olha, pra mim chega. Uhum. Não tenho mais interesse. Esse não é o tipo de som que eu tô curtindo mais, não tenho interesse. Saiu o Jander, a gente precisa de alguém, E a gente compôs, então, a gente já havia composto todas as músicas que vieram no R ao contrário.
Uhum.
Inclusive lá tem composição do próprio Jander.
Uhum.
Se você olhar lá. Só que ele chegou na hora de gravar, ele falou, eu não quero me comprometer com essa gravação. Uhum. A gente, tudo bem. Daí o Gucci ia começar a gravar. Só o dinheiro para o Gucci comprar uma passagem de avião e vir para Brasília gravar.
Uhum.
Ele pegou esse dinheiro e foi para o Nordeste andar de windsurf.
Putz.
Daí a gente falou, cara, precisamos de um baterista novo. Daí parou. Daí a gente foi testando bateristas, até que a gente chegou no Tchotcha. E uma vez o Felipe estava em São Paulo, tocando no Combat Rock. Combat Rock era uma banda, sim. que pegava vários membros de outras bandas para tocar música dos anos 80 e tudo, e ao lado dele estava o Clemente. E a gente sempre se deu muito bem com o Clemente. Desde a época do Napalm, aquele primeiro show que a gente fez, se deu muito bem com o Clemente. Inocentes é tipo, nossa, igual Inocentes, Inocentes e Cólera são nossas bandas irmãs.
Uhum.
Sabe que tem aquele negócio de torcida irmã?
Sim,
né?
Então, sim, sim.
Botafogo, Atlético Mineiro, essas coisas.
É, exatamente.
Nossas bandas irmãs é Cólera e Inocentes. E convidamos o Clemente. Ele falou assim, rola cachê. Ele falou, rola. E ele gravou, então, o R ao contrário, não compôs, né? Mas gravou. Gravou o ao vivo, Rachando Concreto ao vivo.
Um DVD, né?
DVD e tudo. E porque a gente não tinha DVDs também. Naquela época, DVD era o produto, não era
o
mais...
O produto. Vocês foram indicados ao Grammys, né? Com esse DVD?
Fomos indicados ao Grammy, fomos.
Sim.
Por causa desse DVD. Porque o interessante desse DVD é que a gente gravou aqui na Ermida Dom Bosco, sabe?
Uhum, sim.
E a gente contratou um cara... Porque a gente não queria... O que, que a gente queria que fosse o fundo? O pôr do sol de Brasília. Uhum. O pôr do sol de Brasília é inacreditável, na seca,
absurdo.
Né?
Sim.
Então, não tinha fundo e era exatamente onde o sol ia se pôr, entendeu? Uhum. E foi tudo planejado assim. Só teve um cara que não gostou. O cara da luz. Porque a cada 5 minutos mudava toda...
Ele tinha que mudar tudo.
Tudo. Ele falava, para, não é possível. Cara, ninguém me avisou disso, não sei o que. Então, o show, na verdade, teve várias... parados para o cara poder afinar a luz para aquela situação que ia ter. Né? Então, isso foi muito interessante, essa sacada. Foi lindo.
Sim.
Foi lindo. E depois já começamos a compor o Nação Daltônica. Uhum. E Nação Daltônica já tem produção do Clemente. E é um disco um pouco mais dark, né? Você separa que tem.
Mas aí já
mais...
sem o Tchutch, né? O Tchutch acabou...
Sim, não, seguindo. Porque daí o Mascavo voltou, ele voltou pro Mascavo.
É.
E daí pegamos o Capuz, que é, cara, só crescendo. Que cara, que músico extraordinário, pessoa extraordinária.
Monstro, né? Monstruoso tocando.
Aí a gente gravou...
É que foi em 2014, né? Se lançaram com 10 músicas, né? Inéditas, né? Já com...
Isso, 10 inéditas.
Já com o Clemente
uma
colaborando.
Cover,
né?
Uma cover do Comset Angels, que é uma banda dos anos 80 que a gente gostava muito.
Né? Ah, sim. E aí vocês, em 2019, resolveram fazer uma ópera rock, né? Como é que é esse
antes
projeto?
Disso,
do...
antes disso, teve o Primórdio, esse que eu te falei. A gente gravou num... Então, se você procurar lá, tem o Primórdio.
Ah, o Primórdio é que são músicas...
Disso, né? Sabe?
São as músicas do comecinho,
antigo.
Né? Exatamente.
Do comecinho, cara, a gente esse projeto foi demais, que a gente ficava ouvindo, a gente não tinha mais, mas tem vários fãs que tem demos da gente, demos que a gente não tem mais. E daí a gente ia ouvindo, pô, tem essa, cara, como é que... A gente teve que tirar, cara, imagina se tirar música. A música tua, cara. Pô, eu não me lembro dessa música aqui, cara, né? Letra, porque era gravado com fita cassete, cara.
Um gravadorzinho ali no meio da galera, né?
Foi muito bom. E o legal, eu quero fazer um destaque, que a gente tem essa música chamada Dança do Semáforo, que era da época que a gente tinha duas meninas cantando com a gente. E quem canta na Dança do Semáforo nesse show é a Érica Martins e o Gabriel, dos Autoramas.
Sim. Não, legal demais. A Érica, né, que era a Penélope.
É. Tá, exatamente.
Com os Autoramas agora. E aí, em 2019, vocês tiveram uma ideia que tá em processo ainda, né? Que é o processo Evolução, né? Que é como
isso.
Se fosse uma ópera rock. Como é que foi essa ideia da evolução, assim? Tipo, contar uma história da humanidade com música. Como é que foi esse negócio?
A gente, o Felipe e eu, a gente tinha uma música chamada Evolução. Que é a música principal. A música Evolução é a música que conta a história toda, né?
Sim.
E a gente nunca achou que tinha muito a ver com a plebe. A gente tentou, inclusive, uma vez dar para o Evandro Mesquita, mas ele também não achou que não tinha a ver com a Blitz nem nada.
Uhum.
A gente engavetou essa música. Daí um dia a gente estava tocando ela e, pô, que legal essa música. E a gente pensou em gravar um disco infantil, entendeu? Uhum. Plebinho Rude ia se chamar. E a gente começou a ver e tudo. Só que quando a gente começou a compor as músicas do disco, começou a ganhar um tom bastante sério.
Uhum.
Você vê que toda a época da humanidade que a gente pega tem um tom sério. E a gente cresceu nos anos 70 ouvindo ópera rock.
Yeah.
Jesus Christ Superstar, Tommy, Quadrofênia, Tales of Topographical Ocean.
The Wall.
The Wall. Cara, então, estava no nosso DNA. E a gente falou, cara, isso aqui vai ser um musical. E o Felipe entrou em contato com o Jabas, o Homem de Melo, que é um dos principais diretores de musicais do Brasil. Qualquer musical grande, ele que está por trás. Uhum. E ele comprou a ideia. Tanto que ele canta no disco. E ele meio que direcionou. Entendeu? Ele fala, olha, essa música aqui tem que ser mais alegre, essa música aqui... E o que muita gente fala pra mim, fala, pô, essa música parece música de teatro. É claro, ela foi feita. Não é um disco, digamos assim, tradicional, plebeiut. É um disco feito pra ser encenado, pra ser cantado, pra ser dançado, pra ter coreografia, sabe? Essas coisas. Apesar musical de ter umas porradas. Musical. Como deu 28 de músicas, porque a gente conta a história do homem desde que ele virou bípede até o final do mundo. Uhum. Até o final dos tempos, né? Então a gente vai contando cada época uma história, como é que foi, fazendo a conexão para o próximo tempo. Então a gente lançou o volume 1, que foi da época do Neandertal até o início do século 20, uhum. E agora está começando o volume 2, que é do século 20 até o final da humanidade. Por que essa pausa? Porque aconteceu uma coisa chamada pandemia.
Sim. É, saiu a pandemia, só a música 68 que foi pro ar, né?
O volume 2. O volume 2, mas a pandemia fez mais estragos que só atrasar o lançamento do disco. A pandemia jogou água abaixo toda essa produção que o Jabba estava fazendo. Então a gente já estava recrutando dançarinos, já estava fazendo coreografia, já estava tudo. Com a pandemia, falou, esquece, não vai voltar. Não, agora já era, já passou o momento. Então, o que vai sobrar dessa história são as músicas. E se algum dia alguém quiser, vamos encenar isso, a gente vai encenando.
Sim, mas vocês vão lançar o volume 2?
Vai sair daqui um, dois meses já está saindo. A gente já lançou o primeiro single, que é 68.
Sim.
Vai lançar o segundo single agora, que é uma música até anos bem 70, que tem um solo fantástico do Felipe no final. Ele fala que eu não deixo ele solar, mas isso aí...
Tá, sola aí, meu filho, pode solar aí, não tem problema.
Não, foi bonito.
Não, sensacional, Então são os planos esses, soltar o volume 2 e pro futuro? Vocês pensam em fazer um disco, vamos dizer assim, mais, entre aspas, tradicional, igual o Nação Daltônica? Vocês já têm composição, estão pensando? Como é que é esses planos pós... pandêmicos, agora que vocês voltaram até começar a fazer show, né? Como é que tá?
Certo? Isso. Bom, o que tá no radar é lançar o volume 2, e tem um projeto que a gente vem falando há anos, chamado Lado B Acústico, que a gente gostaria de fazer um disco acústico, mas sem os hits. Quer dizer, obviamente vai ter que tocar Até Quando Esperar, Proteção, A Ida, mas a gente queria recuperar umas outras músicas, aquelas que fã mesmo conhece, que não são tão óbvias, assim, de aparecer, por exemplo, num disco ao vivo.
Sim.
E fazer isso acusticamente.
Então, esses são os próximos planos. Não, sensacional. Maravilhoso. André, não quero tomar mais seu tempo. O papo foi sensacional. Dá pra fazer uma catalogação aqui da história da Plebe Rua, de certa maneira. Aqui.
Muito legal.
Queria agradecer.
Cara, incrível que eu ainda me lembro de tudo.
Eu falei, vou André, conversando contigo, falei assim, vamos gravar esse negócio antes que você esqueça.
Exato.
Não, é isso aí. Então, eu queria agradecer demais, assim, eu acho que vocês têm discos fenomenais, principalmente depois que entraram na fase independente, agora vocês fazem tudo. O Nação Daltônica mesmo é um disco que eu fui até revisitar e escutar tudo de novo, foi um disco que realmente tá muito atual ainda, em 2014, e você escuta agora, poderia ser um disco lançado semana passada. E uma pergunta final, só pra provocar, como é que você vê que tá o rock nacional hoje em dia? Você que viveu tudo e era muito amigo do Renato, você é muito amigo do Fê, como é que você vê o rock nacional hoje em dia, sei lá? Você acha que talvez a maior representante do mainstream rock hoje em dia seja Fresno? Como é que você enxerga a cena rock nacional hoje em dia? Essa é a sua opinião.
Olha, o rock nacional teve que se adaptar aos... Cara, hoje em dia, você ser mainstream é você estar em festival, entendeu? Sim. Então, por exemplo, pega o Capital Inicial. Ele vai num festival, tá junto com ele Ivete Sangalo, depois vem Batom na Cueca, depois vem não sei o quê, depois vem... Então, hoje em dia o pessoal não vai para ouvir rock, é um acontecimento.
Sim, é um evento. Né,
o próprio Rock in Rio é um evento. Então ninguém vai lá para cantar junto, para fazer aeróbica em conjunto. Mão para cima, pulando, Sim. Todo mundo, quero ouvir essas coisas todas. Então se você hoje quer viver de rock, falando viver bem, tá? Você vai para esse lado. Então você vê que as bandas grandes hoje se adaptam a esse tipo de música. Né? É, se adaptam a uma coisa mais festival, coisa mais fácil. No underground tem muita coisa, muita coisa acontecendo, mas não ganha destaque. É, o Clemente tem um programa na Kiss FM chamado Filhos da Pátria, que é muito legal, ele só toca rock nacional. Muita coisa nova, muita coisa acontecendo. Mas é muito difícil. Muito difícil viver de música aqui no Brasil. Ou você é estourado, ou você não toca.
E dessas geração novas aí, que algumas bandas vêm à mente, assim, que você acha que estão fazendo um trabalho bacana?
Bicho, tem várias, cara. Tem o próprio Gangrena Gasosa que voltou. Que como tem as bandas... Assim, desculpa, é porque eu ando muito com o pessoal da minha idade, cara. Então, Fogo Cruzado, Cólera, Senhor Redson, tá muito bom, Novos Inocentes. O Clemente tem uma banda chamada Clemente e a Fantástica Banda Sem Nome, que é muito legal também, é um projeto completamente diferente dele. E como eu não estou muito em contato com os novos, assim, a Vespas Mandarinas, que tocaram com a gente em São Paulo agora, muito legal também, sabe? Fica difícil eu recomendar, assim.
Sim. Antigamente a galera tinha essa banda que tava começando, gostava de ir no show das bandas, levar a fitinha, escuta meu som, ainda tem isso?
Tem onde tocar, bicho. Vem aqui pra Brasília, cara. Sim. Onde que você vai tocar? Traz tua banda aqui. Onde que você vai tocar?
Pois é, não tem local de show.
Não tem, cara. Ou você vai nesses pubs aí, ninguém. Você é cover de quem? Isso é em banda cover. Banda autoral. O pessoal não tem preguiça de ouvir e ninguém quer contratar. Muito difícil.
Vocês têm feito mais show em São Paulo, né? São Paulo, o público ainda é bacana. Vocês têm um público bacana em Santos, né? Santos era meio que a cidade de vocês, assim?
Era. Tanto que quando a gente abriu para Santos, a gente sempre falou que nos anos 80, assim, cara, a gente tocava no Caissaras em Santos, era sensacional. A gente sempre falou que queria gravar um disco ao vivo lá. E a gente abriu para a turnê da Suzy and the Banshees aqui. Dois shows no Ibirapuera, um em Santos. Cara, em Santos foi uma coisa incrível. A Suzy meio snobou a gente nos dois shows em São Paulo. Chegou em Santos, cara, durante o show da Suzy, ninguém ficava plebe, plebe. Daí eles resolveram...
Dar uma moral.
Dar uma moral. Falei, pô, então vem cá e tudo. Foi sensacional. Ele foi no camarim, conheci meus heróis e tudo. Tomei uma garrafa de conhaque com o Severin Severino, o baixista, cara. Fiquei completamente... Porque não é só o álcool. Você tá ao lado de alguém que você gosta muito, o álcool bate diferente, né?
Sim. Bate mais rápido, tá emocionado.
Nossa,
ali, né?
Você fica, muito legal.
E como é que foi abrir pro Guns N' Roses quando eles vieram pro
Brasil? Foi muito legal também. Agora, eles não, a gente não viu eles, né?
Não.
Mas a banda eles se viram.
Não, mas a banda que meio que escolheu vocês, né?
A banda escolheu a gente, porque a gente tocou numa vez aqui em Brasília com eles. Eles gostaram, mas depois a gente foi ouvir que o nome veio realmente do Guns N' Roses, mas quem insistiu mesmo foi o pessoal da técnica que ficava vendo o show.
A galera do crew deles falou assim, a banda é boa.
Isso. Não, porque, cara, o Guns N' Roses, sinceramente, tem uma banda assim, cada um vem numa van separada, cada um entra num camarim separado, tocam, fazem um show e vão embora. Eles não veem a banda de abertura, eles não veem o after show, nada. Eles nem aí, exatamente.
Eles de fachada, né?
Você pode estar tocando em Hong Kong e o Rio de Janeiro, é a mesma coisa.
É
hotel, show, hotel.
É isso aí. André, é isso aí. Brigadão mais uma vez pela participação. Eu quero deixar um recadinho aí pra galera que tá ouvindo, pra chutar plebe. Você tem algum disco favorito aí? Quando você pensa na carreira geral, assim, qual o disco? Esse aqui é meu disquinho de coração. Qual?
Cara, um disco que eu gosto muito é o R ao contrário, sabe? Eu acho que um disco que é uma virada, que a gente achou lá. Uma afinidade muito grande com o Clemente e eu tenho um Tchotcha tocando, depois isso aí abriu os caminhos para todos os outros discos que vieram. Eu recomendaria esse.
É isso aí. André, obrigado mais uma vez, a gente vai se falando e tudo de bom sempre para você.
Obrigado, Bruno.
Valeu.
Grande abraço.
Abraço.
Valeu.
Então foi isso, pessoal. Espero que vocês tenham curtido essas histórias aí sobre a Plebe Rude aqui com o André Miller. E não se esqueça que a melhor maneira de ajudar os podcasts que você escuta é compartilhando os episódios que você gosta aí nas suas redes sociais ou mandando para suas amigas e amigos por e-mail aí ou nos seus grupos de WhatsApp e espalhando nas suas redes sociais. O último recadinho é que temos ferramenta de financiamento coletivo para apoiar o nosso podcast. Em contrapartida, você vai entrar no nosso grupo fechado de WhatsApp e de apoiadores que toda semana eu, o Márcio Viana, o Bruno Lopes e o Vinícius Cabral escrevemos uma newsletter dando dicas de discos, clássicos, lançamentos e novidades do mundo da música em um episódio extra em formato de e-mail toda semana. Com R$5 você já pode virar um apoiador. Só entrar no silenciodoestudio.com.br e clicar no menu Apoie para saber como colaborar. Vamos ficando por aqui. Nós falamos então na semana que vem com um novo episódio. Um grande beijo, um grande abraço. Valeu! We'll be right back.